Boa noite, então, estamos aí.
Beleza, você que é o árbitro do VAR. Primeiro VAR foi colocado aqui na Arena do Bira no ano passado, é isso mesmo que eu tô falando, o VAR. E o Jean, ali como árbitro ali, né, do VAR, teve alguns probleminhas no início, como de fato nós temos. Parece que eu vi uma conversa, você falando que esse ano, parece que o professor Bira já injetou muito mais aí recurso para melhoria do VAR, foi, Jean?
Foi sim, Chitão. A gente tá com novos equipamentos, né? E estamos com um rapaz aí que trabalhou na TV Sudoeste, tá nos ajudando a gente a fazer, montar esse aparelho, né? Melhor, vai ficar melhor para todo mundo. E estamos tentando fazer muita coisa melhor lá para melhorar o campeonato.
Pronto, agora o Lio tá ali, o cara que foi campeão, que é ele que traz todos os jogadores, mas ele traz os jogadores bons, jogadores, que o Lio é lá da região do Sudoeste. Mas o Bira tem que jogar o Valderrama. É verdade que você contratou o Valderrama tá pedindo muito dinheiro, não tá contratado, como é que tá esse negócio aí? Boa noite, cara.
Boa noite, então, boa noite aos ouvintes aí da cultura, Jean, Bira, Roberto. Pois é, então, eu fiz um contrato aí relâmpago com o Valderrama aí.
Relâmpago?
Relâmpago, o campeonato do Caiçara e Lagoa da Posse. Mas ele tá livre no mercado aí.
Ué, tá livre?
Já, tá com passe livre já.
Quer dizer que o contrato já liberei... não serve pra vocês lá?
Não, já liberei
tá caro,
já.
Tá caro,
Bira.
Começou na prensa, aí, agora aí, outro, aumentou, você vê que aumentou, né? Aumentou a pedida aí, aí foi difícil.
Doido, vamos pacotado aí.
Ô, Bira, mas Valderrama falou que você paga muito pra grandes jogadores e ele quer ganhar, porque é ele que colabora com o time, é ele que dá assistência. E o time só ganha quando ele joga.
Não, o negócio é que ele quer, é o seguinte: eu venho os jogadores de fora. Aí os jogadores de fora vêm e fazem a parte dele. Aí eu deixo a parte mais difícil pra ele, porque ele ganha mais. Então, só que aí ele entra só, porque eu sei que ele resolve. Mas só que aí ele fala, não, que ele tem que jogar junto com os que vêm de
aí
fora.
Não, aí
eu falei, não dá, porque aí eu tô pagando você pra jogar o que eles jogam também.
Aí tá difícil.
Aí ele quer que eu coloque junto, mas não coloco. Eu coloco o de fora vai lá, faz um gol. Aí nós tá lá e empatou 1-1, vamos supor. Aí eu já sei, tiro de fora, coloco o Valderrama, que ele resolve. Aí agora não quer não, diz que quer entrar junto com os de fora. Não pode tirar o de fora. Se tirar o de fora, ele fica sem gosto, diz que quer tocar a bola mais André pra lá e pra cá.
Só na barca, né?
É.
O Dedé está mandando um abraço pra você aí. Manda um abraço pro meu presidente aí.
Dedeção é meu irmão.
Tá mandando alô pra você aqui, tá?
Já trabalhou mais eu que ele sem vergonha.
Sem vergonha, tá viajando, né? Tá curtindo a gente aqui. Jean falou da arbitragem. Ô, Bira, vem cá. E essa polêmica aí? Primeiro foi o seguinte, olha, vamos lá, porque o campeonato de Bira foi o seguinte. Primeiro, GBI Massa não queria participar, justamente por dois jogadores. Que eu não tenho um papo na língua, era o Granja e também o Vaguinho, que antes eram jogadores do Bira no ano passado, né? E foram campeões. E esse ano, os meninos entraram na equipe do GBI Massa em algumas competições e segundo o que falaram é que o jogador já não queria mais atuar na equipe do Bira e com isso o Bira falou, já não vai atuar na minha equipe não, então nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém, tá? Aí o pessoal falou que Bira era ditador. Aí Bira falou, nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém, já que não quer mesmo participar, né, que tava, já tinha eles já tinham falado que neste ano agora jogaria nova, terminava os campeonatos e ele voltaria para a equipe do Bira. Teve isso mesmo? Isso aí é falatório das pessoas e tá tudo ok, GBI vai participar, como é que foi isso aí mesmo?
Sim, nós já tivemos aquela reunião, né? Lá segunda-feira,
isso,
desarmado para mim lá, eu sei que você também tava no meio. Aí me pegou desprevenido, mas tudo bem, bola pra frente.
Segue a vida, né?
Terminou o campeonato lá, nós fomos campeão, aí passou uma semana, uma coisa, eu passei lá no Bar Brasília, aí encontrei Ita na porta da casa dele lá, cabisbaixo, pensando no infinito. Aí eu sentei lá, parei, conversei com ele e tal, nós conversando do futebol, essas coisas. Aí eu falei, Ita, ele falou pra mim, moço, você não me ajuda lá com aqueles jogadores, não? Eu falei, Ita, esses campeonatos aí que vai vindo aí, eu não vou botar time forte, eu vou botar o time pra mim brincar.
Isso.
Eu sou camisa 10 e faz.
E Valderrama é o 9.
E Valderrama é o 9. Aí eu posso ajudar você aí nesses campeonatos, só que lá em casa é diferente. Agora lá em casa é diferente. Pronto, eu vou ajudar você. Aí ficou conversado dessa forma, pra ajudar a questão de Rafael e Vaguinho. Aí quando foi no outro dia, ele me ligou. E aí, você vai participar do Caiçara? Eu falei assim, ó, e eu vou colocar o time lá no Caiçara, pra brincar. Você não ajuda financeiramente lá com os meninos também, não? Eu falei, moço, financeiro não dá, não. Mas eu vou apoiar você com os meninos e vou ajudar pra eles poderem vir pro seu time. Aí, eles ligaram pra Lio, que tá ali, pedindo
quem
informação.
Quem ligou pra
Lio? O Rafael.
Rafael Vaguinho.
Porque quando eles entraram lá em contato com eles... Eles vêm perguntar a gente. Sim, vai saber, né? Quem quer saber? E aí,
quem é essa barca? Aí, quem é essa barca? Rafael e Vaguinho.
É direito. Entendi. Aí eu falei, Lio, pode dar boas referências pra eles, que eu já conversei com o Ita já. Já ficou conversado. Quando terminasse lá os outros campeonatos, eles vêm jogar mais nós. Pelo amor de Deus. Pronto, ficou tudo certo. Aí só que aí é o seguinte, a barca viu que os caras jogam demais.
Não, cara, é diferente.
Os caras os caras é que nem aquele papalégua.
Chegou entrando e como... Inclusive aqui no alto Caiçara foi eles dois que
bola. Onde é que doidoso é buchado? Foi aí. Por isso que ele tá bicudo desse jeito. Pronto. Aí ele viu que os caras realmente resolvem. E ele entrando em qualquer time, aí ele bota o time pra ser campeão.
É, dois jogadores diferentes.
Pronto. Aí não quer devolver. Não quis devolver, não devolvo, não sei o quê. E virou um bafafá.
Mas isso, os meninos já não queriam jogar mais no seu time.
Ué, os meninos estavam bebendo lá só Skol. E Brahma, lá em casa.
Ah, sim.
Terminava o jogo, só bebia Brahma e Skol. Aí foi jogar, mas eles derramou Skol,
entendi.
É só Raik, postando Raik. Rafael nunca bebeu uma Raik na vida. O Rafael entolou de tanta Raik.
Tava nem tatu.
E Vaguinho, coitado, bebe pouquinho, mas botaram Vaguinho no fogo também. É Raik.
Ruim, tá aí, Bel, né, Molidão?
Aí pensa que não, botou os caras num conforto, velho. Mas botou os caras com gosto, no conforto.
Aí os caras falou, cara, Lio, a chegou, barca aqui é boa, Bira, obrigado.
Aí Lio ligou pros meninos e falou assim, e aí, ó, o campeonato tá com o exército. Ele falou, moço, não sei, eu tô vendo aqui, os meninos tá pressionando a gente.
Vendo galo.
Gildemar chegou pra Vaguinho e falou bem assim, ó, quanto é que é lá, é tanto, eu vou dobrar. E é só raio. E outra coisa, aí o Vaguinho falou, não, moço, não é bem assim, né? Falou, não, que manda dinheiro. Eu ainda falei na frente dele lá, você viu lá na reunião. Aí depois ele bateu nos peitos, falou que realmente foi ele mesmo, que é ele que paga.
Bel tá ligado aqui, Bel, Gildemar e
Ita. Claro que tá, é claro. Aí, beleza. Aí foi pra reunião, batendo boca pra lá e pra cá. É que nem reunião de liga, de coisa. Foi pancadaria. Só não saiu na
eu
mão, mas na boca.
Eu falei, eu vou apanhar.
Mas na boca foi um bocado. Tem pau pra lá e pra cá, pronto. Aí seu Carlinho pra cá, e Chitão pra lá. E
nós acalmando a cena.
Coisando e dando 12 horas e 1 hora da manhã. E aí eu pronto, fiquei cansado. Aí eu falei, vem assim, vamos fazer o seguinte.
Vencendo pelo cansaço.
Não aguentei, não. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, você fica com um, eu fico com um. O impasse entre nós dois. Eu queria tirar os jogadores para não participar, porque o impasse era entre eu e Ita. O time meu contra o time de Ita.
Entendi.
Eu falei, vamos tirar eles de fora e pronto. E nós vamos arrumar outro e acabou o problema. E vocês jogam e pronto. Eles não aceitaram. Aí...
Mas segundo eles é porque tinha alguns jogadores também deles que tinham vindo pro seu time. Tinha enfraquecido a barca. A casa de Bill.
Mas aí Bill já tava com a lavada há muito tempo.
Dois anos atrás.
Aí como eu não ia botar time forte dos outros, aí ele foi brincar mais vezes lá.
Beleza.
Aí o que que acontece? Acabei cedendo. Falei assim, vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer uma combinação com você aqui. Meu coração foi tão tocado que eu peguei e desmanchei. Falei, ó, vou fazer o seguinte, Ademar. Eu vou liberar os dois jogadores pra você. Só que você vai ter que pagar 15 cestas básicas. Porque essas 15 cestas básicas, eu vou colocar mais em cima, umas 10, 15 também. Ah, vai entregar tudo pra Chitão.
Isso.
E vai distribuir pras famílias.
Carente,
então aí Gildemar foi lá e pegou na minha mão e concordou. Pronto, aí o acordo foi aí. Alguns estavam querendo que eles não entrassem. O meu impasse com eles não é contra eles, nada. O impasse foi por causa do jogador.
Entendi.
Do jogador.
Não é nada contra a GB.
Nada.
Porque você quer que o time participe também.
Agora, depois que resolveu que eles entraram aí veio Zé Buchada.
Meu Deus!
Zé Buchada tá. Zé Buchada, meu Deus do céu. Zé Buchada é o seguinte: jogo de time de futebol é livre, cada um faz o que quer com sua equipe. E ele tá achando que a GBI tá muito forte.
Zé Buchada.
Tá achando que a GBI tá muito forte, que deveria ter capado também, tirar desses jogadores. Mas a gente não consegue tirar os jogadores.
Aí não pode.
Não consegue.
Se tirar de um, vai ter que tirar de todo mundo.
Como eu cedi lá e ficou forte o time de Ita, agora ele acha que ele não vai conseguir ganhar do time de Ita.
O time de Ita sempre foi forte e perdeu as duas competições. Perdeu pros Canários, perdeu pra vocês.
Eu sei, mas nos campeonatos aí agora, o Zé Buchada não saiu nem na foto.
É, esses últimos
aí. Aí no Caiçara aí, só vi Rafael indo e Vaguinho voltando, igual o trem. Foi dois de um, dois de outro. É. Foi rapidinho. Então, aí Zé Buchada não queria passar pela mesma situação. Aí falou assim, ó, tô fora. Aí não posso fazer nada, né?
Mas é uma pena, viu? Jean, então a história é novela que não tem fim, né, Jean?
Com certeza.
A gente quer ver o campeonato, a gente quer ver os grandes jogadores, né, cara?
Isso. Oxe, então, deixa eu te falar. Quando o Bira, antes de Bira fazer esse campeonato, ele tinha me falado, Jean, eu vou fazer um campeonato forte.
Isso.
Só com os melhores times. Ele tem uma... Ele fala mesmo, ele não tem papo na rede. Ele falou, eu não quero time fraco no meu campeonato. Falou pra mim. Eu quero time forte. Eu quero abrir pra todo mundo, vindo da região, todo.
Traz quem quiser.
Pode vir todos.
Tem a idade.
Aí o que é que acontece? Aí tá esse problema aí.
Mas peraí, eu recebi uma informação hoje que não é nem bem assim quanto o time do GBI nem o seu. Diz que é vocês abriu brecha pra goleiro novo, goleiro que não tem idade.
Só pegou isso como gancho, não tem nada a ver.
Quer dizer que Zé Buchada, então o time já não quer entrar por causa da GBI mesmo que...
Já tinha tomado, liguei pra barraca, conversei com ele, já tinha tomado a decisão já.
Não é nada por causa de goleiro.
Entre eles mesmo. Eles me falaram, na realidade, barraca me falou que foi a questão, é o patrocinador que não tá querendo que nós joga contra time forte.
Aí não pode não, é.
Diz que o time jogar contra time que tem profissional, eles não conseguem acompanhar.
Ué,
aí
mas
não foi isso também não, foi a barra.
Conclui, Jean, desculpa aí.
Não, então é igual eu tava te falando. Bira falou pra mim que ia fazer esse campeonato. Eu até duvidei dele. Eu vou colocar um carro, vou fazer esse, o campeonato, o melhor da região. Só que eu conheço o Bira, né? Trabalhei com ele, eu sei que ele faz mesmo. Não é? Aí agora o que que acontece? Aí a GBI entrou no campeonato.
Isso.
Aí a JB Massa achou que não deveria. A respeito do goleiro de 30. O que que acontece? O segundo campeonato, a gente fizemos a reunião e o pessoal questionou. Ô Bira, não tem goleiro na região de 40.
Isso, são poucos.
São poucos. Você poderia abrir uma vaga para um.
Então isso já foi discutido lá atrás.
Lá atrás.
O pessoal fala que é Bira que toma decisão.
Não, foi a reunião entre todo mundo lá na reunião.
Parece que eu tava naquela reunião.
Na primeira também. Edição, o pessoal fica pedindo. Teve a votação na segunda, não conseguiu. Só que aí esse campeonato eu vi que teve alguns times que tinham condição de chegar mais pra frente, mas não conseguiu por causa do goleiro.
O goleiro mais fraco.
Goleiro fraco, tinha goleiro de 40, mas o coitado era fraco, não conseguia acompanhar o nível do time.
E goleiro é uma posição meio.
Doido,
que ele não pode errar.
Não pode. Você vê que meu time aí, Manchinha. Se não é Manchinha, eu tinha perdido.
Pois é, quem salvou seu time do GBI foi Manchinha. Vai lá, Jean.
Pois é, igual eu tava falando com vocês, é o seguinte.
O Vaguinho tá ligado aqui.
O que acontece? A gente abriu essa brecha pra esse ano, do goleiro, que o pessoal tinha pedido. Principalmente o time que tem menos poder aquisitivo.
Isso, principalmente
isso. Porque eles não vão trazer um goleiro de 40 de fora. Custo, tem isso, custo, né? Isso. Então pediu pra Bira, e Bira, você sabe que conversando, ele cede. Então ele cedeu esse goleiro, acima dos 30 anos, pro pessoal pegar. Pra ficar igual, né? O time mais com um poder menor, pegar um goleiro de 30, né?
Entendi.
Não é isso?
É, razoavelmente aí, é lógico pra todo mundo. Até porque o GBI Márcio, os goleiros é os mesmos, né?
O goleiro é o mesmo.
O Zé Buchada, o goleiro ser um dos melhores goleiros.
Muito bom.
Então eu acho que não é goleiro. Difícil. Porque você não vai tirar esse goleiro seu aí pra colocar o outro.
Não vai.
Né? Então, assim, eu acho que realmente não é goleiro, mas você falou comigo. Agora, o Lio tem um papel importante no comando do Bira. Há muito tempo, né, que você, desde o estádio 2 de julho, você vai capitando, trazendo jogadores, você tem uma convivência grande aí no Sudoeste. E aí, vocês perderam o Vaguinho e o Granja. É verdade que vocês estão trazendo aí mais feras também para participar? Como é que tá esse negócio? E pode vir quente que nós estamos fervendo, é isso?
Não é bem assim, então. Estão
é bem assim,
voltando
aí,
voltando ao estádio. Voltando ao estádio, eu fui bicampeão aí com o Bira aí, e eu trouxe alguns jogadores da região. E ele foi campeão, aí nos anos seguintes, as equipes, outras equipes iam tirando jogador nosso e trazendo mais. Eles iam tirando, eu ia trazendo.
Entendi.
Certo? Aí até que chegou um tempo que que Bira teve um desentendimento lá com a direção da liga.
Marco Antônio.
E aí nós tiramos o time do campeonato, aí Biroliu. Meu projeto é na arena, lá fazer um campeonato master lá. E eu falei, é isso aí, Bira tinha esse projeto. E depois fazer um aberto.
Isso.
Livre. Certo? Ele tem esse projeto, vai fazer isso aí.
Fazer um livre?
Vai fazer um livre.
Nossa, e fazer forte, um campeonato forte, livre ali, eu vou dizer,
vai,
meu irmão.
Viu? E aberto.
É melhor do que o estádio 2 de julho.
Isso, aberto. Profissional, pode ser time forte.
Traz quem quiser, né?
E aí, minha relação com o Vaguinho não é de hoje. Eu morava em Ituaçu e tomava conta lá da seleção de Ituaçu e do Judão. E eu levei Vaguinho, levei Raí. Raí era do profissional, eu tirei Raí do Conquista e levei pra lá. Foi campeão com a gente lá do Regional, que abrange ali a chapada todinha ali.
Isso.
E aí nasceu campeão. Vaguinho, Jojo, Chico, Bibio, Chupeta. Essa galera tudo jogou comigo lá. E aí eu trouxe pro Bira. Chupeta vai ter artilheiro aqui. E o leque de jogadores que eu tenho conhecimento é muito grande, então.
Isso.
E eu tenho a idade de todos eles. Eu sei quem vai completar 40 anos ano que vem. Sei, certo? E aí é o seguinte, Vaguinho, eu trouxe Vaguinho pra aqui. Vaguinho é um irmão pra mim, eu tenho um Vaguinho embrumado como irmão. E ele me ligou, falou, Lio, Lu me ligou aqui, Lio, que ele ia fazer a puxada, Lagoa da Posse.
Lagoa da Posse.
Aí eu falei com ele, rapaz, vai, porque Bira vai botar o time, não? Não, Bira falou que vai só brincar, não vai botar time forte, não. Ele falou, e aí, Lio, posso ir? Pode ir. Depois ele me ligou. Ei, Lio, acho que não deu certo lá, não. Aí o pessoal de Rafael tá lá no GBI, a GBI, né? Eu falei, tá me chamando, vai pra lá, o time lá é bom, pode ir pra lá. Aí eu falei com ele pra ele ir, ele foi, certo? Aí eu fico conversando com ele e Rafael sempre, mas o problema de Rafael foi outro. Ele foi na seleção e aconteceu, muita gente não sabe, aconteceu um acidente com ele.
Ah, você fala na seleção Master de
Guanambi. Master de Guanambi. Ele voltando pra Vitória Conquista, aconteceu um acidente com ele. E aí ele danificou o carro.
Ah, certo. Isso.
E aí o pessoal reuniram lá e ajudaram ele.
Isso.
Ele não falou isso aí. Também. Mas independente, Lio, a gente vai conversando. E nesse conversando, o que deu isso aí acabou ficando por lá. Ele e Vaguinho. Mas nosso time já tá bem arrumado, já tô trazendo outras peças aí. E vocês vão surpreender aí. Viu? E nós estamos aí. Sempre assim, né? Tira um, vem outro.
Na última semana aí do campeonato aí, eu vou botar o outdoor aí, vai, carro vai rodar aí, falando aí com o jogador que vai vir aí.
Ué, aí você quer, aí já, você já entra, aí tá de Gervais com aquela ninhada do recreio.
Não vai fazer nada.
É mesmo, rapaz?
Nada.
Vai, quer dizer vai, que...
Deixa o recreio de lá.
Agora quer dizer que o prêmio...
A semana todinha vai anunciando os jogadores que vai vir jogar aí na abertura do campeonato aí.
Viu, Chitão?
Nossa!
Já surpresa.
Então,
outra coisa, Chitão, em relação aos jogadores, Tiagão jogou com a gente no Alto Caiçara, eu gostei dele, não conhecia não. Eu falei com o Bira, aí Bira olhou, deixa quieto, ele tá no recreio.
É Tiagão do recreio.
Não, a gente não mexe com jogador de recreio, não. E Bira tem muito, Bira não tira jogador assim de outra equipe, não. E aproveitar aqui, ia mandar um abraço pra Vaguinho aí, pessoal do GBI que tá ligado aí.
Tá todo mundo
boa noite a todos aí. E nós estamos aqui, né, velho? É assim mesmo,
É, vida que segue.
Campeonato,
Agora, assim, o campeonato bom, ele tem que ter as grandes equipes, né? Agora, Bira, ele faz um campeonato, né? E muita gente falou, oxe, então, Bira é um grande organizador do campeonato, por que que ele coloca o time dele? Mas deixa eu te falar, todo mundo que organiza campeonato também coloca seu time. Por exemplo, o Caiçara organizou o campeonato, colocou o time do Caiçara. Lá onde vocês estão participando,
Lagoa da Posse.
Lagoa da Posse, tem o time também de Lagoa da Posse.
Almeidão.
O Almeidão, coloca o Almeidão. Lá, o Recreio Tênis Clube, se fazer um time, tá lá o nome Recreio. O Clube de Campo, se fazer um campeonato, Copa do Comércio, só pra você ter ideia, tinha Clube de Campo. Então, assim, é bom o Bira entrar pra os outros, igual o Canário, que deu um tapa no Bira, mas como eu sorri aquela vez, como eu torci pros Canários, que eu tava no comando dos Canários, né? Mas aí, quando o ano passado, aí não deu, aí o Bira veio muito forte. Mas Bira, assim, você acha errado você colocar o time no campeonato que você realiza, Bira?
Não, porque é uma prática que todo mundo faz, né? Isso. Todos os dirigentes que...
É um ajudando o outro,
Um ajudando o outro.
Vocês vão no campeonato lá porque os outros vêm no seu, não
é
isso?
É um respeito aí, cada um respeita, né? Eles vão, o pessoal, eu tiro o chapéu ali pro pessoal do Almeidão, que é um pessoal gentil.
Isso.
Pessoal educado
João Didu,
Júnior. Aquele pessoal ali faz o campeonato ali, vai de todos que jogou ali, que tem campeonato. campeonato fazendo, eles vão lá, ó. Passou o ano todinho jogando nos campeonatos, o pessoal que jogou com eles lá.
É, aqui esse cara que joga
um exemplo. Isso, eles dão um exemplo, isso, né? Isso. Então, o que eu quero dizer em termos disso? É que as pessoas não entendem. É tipo assim, acha que a gente tem que fazer time, que nem você encher sua cabeça, Zé Buchado encheu sua cabeça, você foi pra rádio falar que só tinha só três jogadores. Não é bem assim. Futebol é livre, entendeu? Se ele não for livre, aí começa a ter, desconfiar de alguma coisa. Não existe time paralelo, entendeu? Que todos os times são iguais, igualzinho com o outro. Não tem isso.
Isso, claro que não.
Se você olhar pro Brasileirão, para aqueles times, isso. Tem um time forte lá em cima de cabeça e tem aquele lá embaixo.
Campeonato baiano, jeito, né? Tudo tem. Campeonato guanambiense tem.
É, mas as pessoas não estão entendendo, porque é o seguinte: ah, mas tem um forte aqui e meu time não é forte.
Vai ter sempre,
não tem jeito. O que é que acontece? Tá tendo muito campeonato um perto do outro.
Isso.
Né?
Chocando tudo, né?
Hoje quem tá tendo condições de participar no nível alto de todos os campeonatos é só a GBI.
Só a GBI.
Eu já falei, é o único que tá tendo condições de participar no nível alto.
Isso.
No nível alto.
Com os mesmos jogadores.
Com os mesmos jogadores e participa de todos tranquilamente. Só eles. O que é que acontece? Quando chega, os times têm que fazer? Eles têm que fazer uma triagem.
Eu já falei.
Ele tem que ver aqui, não os donos de campeonato que tem que ver o que é os times que tem que ver.
Investe mais nenhum pra ver o que é mais rentável pra ele.
Esses, os times não tem obrigação de entrar em campeonato, não. Quem tem obrigação de entrar em campeonato sou eu.
Isso.
E os meninos vão lá no Almeidão.
Puxa mais esse microfone, Bira.
O pessoal da Lagoa da Posse agora. Isso. Entendeu? Eu que tenho que ajudar eles.
Entendi.
Agora, eles não, como se diz, Zé Buchada, ele não tem obrigação.
Então, quem não realiza campeonato?
Deixa eu ver quem tem mais outros aí, que o Garcia, o Laranja Mecânica,
Recreio.
Eles não têm obrigação de entrar em campeonato nenhum, porque eles não fazem nada.
É.
Eles só têm um time deles para participar. Entendi. Beleza. Então, esses times, o que eles têm que fazer? Tem 5 campeonatos no ano. Eles vão policiar aqui, dar uma investigada, ver direitinho com o pessoal dele qual é que é o campeonato mais interessante para ele. Poxa, o campeonato mais interessante do ano aqui para mim é o qual? É o Almeidão. Pronto.
Entendi.
Eu vou investir no Almeidão pesado para mim ganhar aquilo ali. Pronto. Eu consigo, com meus patrocínios aí e tal, eu consigo participar de mais 2 campeonatos.
Só mesmo pra. Pronto,
beleza,
pra participar.
Pra participar de mais 2. Pronto, 2 aqui eu não consigo fazer nada.
O cara não aguenta, então não entra,
não fica fazendo picuinha, entendi, isso, aquilo, outro. Ah, mas meu time é fraco. Não... E fica querendo perturbar quem tá com time forte.
Entendi.
Não pode, Chitão. Entendi. Então, o campeonato só presta, Chitão, se ele for forte. E... O nível dele tem que ser alto.
O campeonato de Bira, ele ganhou uma projeção grande, que ontem mesmo eu recebi um comunicado de uma pessoa aí, falou: Chitão, esse campeonato aí, Bira, onde é a Arena Bira, como é que é? Me procurando assim as informações, porque o campeonato seu tomou uma proporção grande, porque é uma premiação que muitas cidades que realizam campeonato municipal ainda não tem essa premiação. E é um campeonato que você é o campeonato que você quer o Bira mais forte, como você falou, outros campeonatos aí você participa.
Vou ajudar.
Agora o seu, você já tem isso aí, que é o campeonato que você tem que gastar?
Exatamente, a gente prioriza alguns campeonatos.
Você prioriza o seu?
Eu tô priorizando o meu. Esse ano que vem agora eu vou ver se eu consigo priorizar mais 2, se Deus quiser, que eu tô fazendo um negócio aí, vai dar certo. Aí vou priorizar 2, mas a gente tem que ter esse plano. A gente tem que. Outra coisa. Você falou que o campeonato é forte, isso aqui, outro, pronto. O campeonato é forte. O campeonato é tão forte que os deputados já comprou eles lá já. Agora tomou conta.
Não fala o nome dos deputados agora, não, que não pode.
Não pode, não? Felipe Duarte e Arthur Maia.
Não pode, não.
Aí
você me mata, moço. Aí você corta o programa aqui. É que não pode falar lei eleitoral.
Ô, Chitão, nesse caso aí, você falando que o campeonato de Bira é forte em termos de premiação, não é só em termos de premiação, não. A tecnologia do VAR só tem no campeonato de Bira. Na região nenhuma você vai achar, entendeu? E também a organização, porque a gente pecou muito na primeira edição, na segunda, por isso a gente fizemos uma reunião quando terminou a segunda. Segundo campeonato, você estava também presente, a gente foi debater erros e os acertos.
Isso.
O que que acontece? A gente debateu e vamos para esse terceiro campeonato tentando acertar o máximo, que você sabe que nós somos seres humanos.
Isso.
E seres humanos estamos sujeitos a falhas, né?
É.
Então é isso. Por isso que o campeonato de Bira É, a premiação é boa? É boa, mas a tecnologia também vai fazer a diferença. Então,
falando sobre a questão do VAR, teve que gastar dinheiro. E não foi pouco não, para poder comprar esses maquinários aí. A gente comprou uma parte, não foi suficiente aquilo que deveria repercutir. Agora esse rapaz chegou aí, o cara entende demais. E tive que fazer um investimento alto lá para poder, esse ano, ele vai ser praticamente quase igual à televisão.
Você me falou que, além do investimento do VAR, parece que aumentaram os números de equipes participantes. No ano passado a premiação foi em torno de 17 mil, esse ano a premiação estende a ter 30 mil reais. Como é essa premiação? É para o campeão ou está distribuída em primeiro, segundo, até terceiro lugar? Como é que é isso aí?
A premiação, ela vai ser, porque eu não, lá a gente põe assim o nível de valor. Mas
eu sei, a premiação é 30 mil reais.
Mas a gente
tá incluso aí tudo,
dinheiro,
né?
A gente não coloca dinheiro, eu tenho isso comigo, isso. A gente coloca um objeto. Então, esse ano vai ser umas motos elétricas.
Ah, certo.
Umas motos elétricas. Então, isso. A gente vai comprar umas motos, mais ou menos uns 15 ou mais mil para dar pro primeiro lugar. E vai ser uma X15, é uma moto muito bonita.
Legal.
Potente, uma das melhores. Eu falei assim, a melhor moto que tiver no mercado de elétrica, eu vou comprar a melhor que tiver. Eu conversei com o menino da Deflex, como é o nome dele?
César
ficou de procurar lá pra mim a melhor moto que tiver lá no chinês lá, que ele disse que é vizinho dele, o chinês.
Isso.
Que vai, e vai, ele, eu vou mandar o dinheiro pra ele, ele vai comprar e vai mandar pela transportadora pra mim. Então, assim, vai ser uma moto, a melhor que tiver pro primeiro, uma moto pro segundo, uma bicicleta elétrica para o terceiro e um patinete para o elétrico para o quarto.
Beleza.
Então que vai dar o torno de 30 mil reais.
Pronto, os 30 mil reais será distribuído aí entre premiação para todo mundo, né? Tipo goleiro, artilheiro.
Vai ter tudo.
Beleza. Legal. Ô Lio, mais uma vez, cara, quero lhe parabenizar por tudo que você está fazendo aí, né? É bom para o nosso futebol de Guanambi. A gente só tem que lhe agradecer, tá bom, cara?
Valeu, Chitão. Tá sempre aí pra ajudar, né? Bira aí me chamou na época aí, desde agora que tô com Bira, desde aquele tempo. E Bira saiu do estádio, outros times me chamam aí, eu não vou, sou muito fiel a Bira.
É escudeiro fiel.
Sempre tô com ele aí, ajudando ele. E mandar um abraço pra Rafael, tive o dia todo conversando com ele, que ele vai trazer uma encomenda pra mim domingo aí, foi o dia a dia.
Aí.
Um abraço pra ele também, Rafa, lá em Conquista. E é isso aí, Chitão. Tá sempre aí, né, nessa pegada aí. Trazendo alguns jogadores aí.
E a abertura,
Chitão. Aí, abertura aí.
Abertura vai ser os cabeças de chave. Vai ter. Vou passar logo isso aqui, logo, pra todo mundo já ficar sabendo. Esse ano a gente vai dividir os times fortes. Tipo assim, os.
Grupo
quatro,
A.
Os quatro primeiros colocados vai fazer as cabeças de chave.
Entendi.
Porque houve um sorteio no ano passado e acabou ficando um time forte, muito junto, assim, com outro, e não deu certo.
Isso.
Aí o pessoal achou que deveria os fortes estar divididos.
Concordo.
Então,
pra ser os cabeças de chave.
Cabeça de chave.
Pra se não confrontar ali, né, em imediato.
Exato. Então, nós ouvimos isso aí e vamos colocar. São quatro grupos, vai ficar um cabeça de chave em cada grupo. E os cabeças de chave que vai fazer a abertura do campeonato.
É legal, rapaz. Então já temos
aí,
grandes equipes na abertura.
Imagina aí como é que vai ser a abertura. Que você viu que eu falei com você, vai ser uma abertura de esbagaçar, vai ser forte.
Isso. Tá legal, rapaz, tá aí. Olha, deixa eu aproveitar, mandar um abraço à galera de Seraíma. Ontem as estrelas comandadas pelo Lio Chuta e o Beto Cascone venceram lá em Seraíma ontem a Laranja Mecânica por 5-3. Inclusive Bira jogou, ele não conseguiu fazer o gol não. Ele achou que era Tom Brau que tava na zaga. E a galera tá procurando você aqui, quem é que vai apitar os jogos na Arena Bira? Tem gente procurando aqui.
O árbitro principal lá é Tom Brau. É ele que comanda tudo lá, entendeu?
Sim.
Agora não vai ser só ele que vai apitar, não. Inclusive eu convidei Lio ontem, aproveitei a oportunidade, convidei Lio. Ele não deu a resposta ainda não. Daquele jeitão dele, daquele jeito. Você tem que ter paciência com
ele. Você já conhece os árbitros todinho de Guanabara.
Aí convidei Lio. E a Cócio também vai apitar mais nós também. Ficou dele decidir, ou vai jogar ou vai apitar. A Cócio agora tá apitando e apita muito bem. Então, assim, quem comanda a arbitragem é Tom Brau. Agora só que vai ter outros árbitros.
Legal. Beleza. Já, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, Jean.
Valeu, Chitão, e quero também mandar um abraço para todas as equipes que estão no Campeonato do Bira, né? Para vir mesmo para participar, que vai ser um grande espetáculo, e agradecer você pelo espaço.
Valeu, Lil.
Chitão, quero agradecer você pela oportunidade, mandar um abraço para minha filha, meu filho e minha esposa, tá atenado aí, e passar também avisar, né? Porque eu faço às vezes lá de diretor e treinador, o ano passado, só que esse ano eu peguei o treinador do Sub-20, Carlos Marco, Carlão, que vai ser nosso treinador.
Carlão é o treinador?
É, esse ano vai ser o treinador. Eu vou ficar como auxiliar dele, mas sou mais o diretor. Aí Carlão vai ser o treinador.
Ué, Carlão era treinador do Caiçara. Caiu no Caiçara?
Tá no Bira agora.
O Carlão.
Fiz o convite pra ele,
aceitou. Carlão caiu, foi contratado. O Bira colocou mais dinheiro, viu, Jorginho? O Bira colocou mais dinheiro, comprou Carlão. E Alex vai vir também não, né?
Não, só mesmo. Só o Carlão, que tá vindo do Sub-20 aí eu tô.
É mesmo, cara? Do Sub-20? Tava no Sub-20,
tá Carlão? Sub-20, aí subiu pro principal agora.
Rapaz, virou Felipe Luiz do Flamengo todo. Ô, Bira, mais alguma coisa aí, Bira? E nós vamos ter muito mais ainda. Você sabe que nós vamos ter mais encontro aqui ainda, né?
Na última semana que for iniciar o.
Vai voltar aqui.
Aí eu também, inclusive, a gente vai divulgar bem. Isso. E vai ter, eu vou botar no card de som que vai vir uma pessoa muito especial aí, um cara muito conhecido no Brasil todo. Aí ele vai vir, eu vou ter que anunciar no card de som aí tudo aí, porque vai encher de gente lá pra ir lá ver ele. Vai gente pra assistir o jogo, pra coisar. E agora ele é uma celebridade. Então ele vai estar lá.
Rapaz, agora, que isso, rapaz?
Vai ser na semana do coisa. Aí já pega, ninguém esquece, né?
É.
Ali na semana eu boto carro de som aí anunciando esse cara que vai estar vindo aqui em Guanambi participar com a gente lá do jogo lá. E vou fazer lá. Tive que arrumar um pouquinho da terra lá com o vizinho pra fazer estacionamento, que lá de casa entupiu, não dá certo. Aí agora eu já tô vendo com o vizinho lá em frente pra poder arrumar o estacionamento. Vai ter alimentação lá, comida, vai ter lá um parquezinho lá pras crianças brincar.
Isso, legal.
O grandão lá que a gente colocou. Um trenzão lá, a gente vai colocar na abertura também. O gramado lá parou, eu parei as atividades para poder descansar a grama para ela poder subir. Coloquei um gramado sintético no gol para poder não ficar o
rastro estragando ali, né, o goleiro.
E troquei aquelas palhas todas, já tava na hora de trocar. Freeze, agora tive que comprar uns 10 freeze.
Ixi.
Porque não tava dando conta de tanta cerveja. Agora vou esparramar freeze pra tudo que é lugar. Pra não ficar só pegando em um lugar só.
Pra as pessoas terem mais comodidade ali, né? Legal.
A Dilta da Chicrinha ali não tá dando tempo de tanto fazer coisa lá pra lá. É fincha de não sei quantas finchas.
O Bel tá falando que a cozinha sua lá é top.
É, lá a cozinha que você já sabe quem é. Eliette.
Dona Eliette. E agora é Masterchef, né?
Convenceu ela mesmo?
Agora é Masterchef.
Diz que é,
Bigão aí tá lascado, porque eu fiquei sabendo que ela já vai pra um canal de TV aí agora. É Masterchef.
Diz que ela aí, ela tem o negócio aí que passou na Bahia aí, uma das melhores aí.
Tem o certificado já.
Certificado, é. Então,
beleza.
Ela vai estar por lá e vai ter o que mais, deixa eu ver. É porque algumas coisas tem que melhorar.
Os espetinhos, né, vai ter ainda, os espetinhos.
Vidal vai estar lá, o espetinho é de Vidal, lá ele faz o que ele quer.
Os salgados também vai ter, né?
O salgado também
continua,
vai,
né?
Vai ter.
Beleza, gente, tá aí, nós batemos um papo aqui com o Bira, aquele papo que ele fala tudo mesmo, o Jean e também aqui o Rio.
Que não devia.
Né? E fala até o que não devia, soltou duas coisas, eu vou ver se eu consigo cortar aqui ainda, que não pode mais falar agora, tá? Mas não tem nada não. É o Balanço Esportivo, agradecendo vocês aí pela grande audiência, muita gente mandando mensagem aqui, tá? E a galera acompanhando aí, de toda a nossa região. A galera tá falando aqui que tá vindo novidade no time dele, já colocaram até aqui no Instagram, mas a gente tem que aguardar para depois soltar o comunicado oficial. Tá. 18:57, deixa eu aproveitar e mandar um abraço à galera da Mademil. Lá na Mademil tem a melhor tinta do Brasil, que é a tinta Suvinil. Rendimento, durabilidade e qualidade, a melhor tinta do Brasil, você encontra na Mademil. São mais de 4.000 cores de tinta à sua disposição. Mademil, a gigante das promoções. Aproveitando, manda um abraço meu amigo Roberto lá na Sola Tinta, porque seu carro, sua moto, sua bike tá precisando de uma tinta automotiva. esportiva aí é na Solatinta. Solatinta pintando o set com os preços baixos. Telefone WhatsApp 3451-2560. Também com a gente, Bocas Grill e Restaurante Verde Vale do meu amigo Ronaldo. Ele é torcedor do Cruzeiro e aí tá no, na frente aí do restaurante Bocas Grill e também do Verde Vale. O Bocas Grill, o Ronaldo e a dona Juliana, eles entregam agora Marmitex Delivery e o preço R$14,90. Bocas Grill, funcionando de segunda a sábados, tá? E o restaurante Verde Vale lá na saída para Caetité, onde você encontra lá uma deliciosa e uma variedade de carne e também de pratos especiais. Restaurante Verde Vale, saída aí para Caetité. 18h59, estamos indo embora. Bom final de semana para todos. A gente encontra segunda-feira aqui às 18h com mais um Balanço Esportivo aqui pela Rádio Cultura de Guanambi. Boa noite, Brasil!
Balanço Esportivo.
Atenção, motorista, o seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Itaguanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Itaguanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Itaguanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara.
Brasil de Comunicação em Brasília. Vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19h.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do dia na Voz do Brasil.
Empresas afetadas por tarifas impostas pelos Estados Unidos terão apoio do governo.
A Apex prepara plano de abertura de novos mercados para exportadores afetados pelas tarifas. Luciana Colares de Holanda.
No início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço.
E ainda, Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de defesa agropecuária contra a aftosa.
A estrutura permite a produção emergencial de vacinas em prazo reduzido em caso de necessidade sanitária. Thaís de Araújo.
O banco integra a estratégia nacional de preparação para emergências sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal.
E vamos falar também sobre o El Niño, que traz fortes chuvas no sul do país, ondas de calor e seca no norte.
Risco também de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Para entender mais sobre os impactos para o Brasil, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que nos prepararmos para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Empresas afetadas pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos vão ter apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações para encontrar novos mercados.
Para isso, a Apex vai implementar um plano de 130 milhões de reais com foco na descoberta de novos parceiros comerciais.
A meta é chegar a países da União Europeia e países asiáticos.
A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller.
Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas enfim, assim, importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então o setor de móveis, setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto.
Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central.
O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países asiáticos. O Brasil abriu, até semana retrasada, 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos.
O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil conta com o primeiro banco nacional de antígenos para resposta emergencial à febre aftosa.
A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e empresa privada.
O Banco Nacional de Antígenos integra a estratégia brasileira de preparação para eventuais emergências sanitárias relacionadas à febre aftosa e para manutenção da segurança sanitária da pecuária. A estrutura foi desenvolvida em parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa Biogênesis Bagó. A parceria foi formalizada nesta sexta-feira em Garim, na Argentina. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, falou sobre a parceria.
Porque esse é um laboratório reconhecido internacionalmente e ele nos empresta a credibilidade que chega com isso. Esse também é um laboratório que atende a grandes mercados, a exemplo do que ocorre conosco.
O Banco Nacional de Antígenos mantém armazenados em condições de alta segurança antígenos dos sorotipos de interesse para o Brasil. Em caso de emergência sanitária, esse material permite iniciar a produção de vacinas em menor prazo, sem depender de fornecimento externo. O Brasil possui reconhecimento internacional como país livre de febre aftosa sem vacinação. O banco integra a Estratégia Nacional de Preparação para Emergências Sanitárias, juntamente com ações permanentes de vigilância e monitoramento da sanidade animal. Reportagem Thaís de Araújo.
Atenção, estudantes que se inscreveram no processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
O resultado da primeira chamada para o segundo semestre de 2026 já está disponível.
Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 24 de julho para comprovar informações da inscrição junto às instituições de ensino.
O processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, recebeu cerca de 530 mil inscrições para o segundo semestre de 2026. Ao todo, mais de 1 milhão e 100 mil estudantes participaram das duas edições do programa neste ano. Cada participante teve a opção de selecionar até duas opções de curso, instituição e turno, conforme as regras do edital. As bolsas integrais cobrem 100% do valor da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50%. Os cursos cursos com mais inscritos nesta etapa foram Medicina, Direito e Psicologia. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. Para a classificação dos candidatos, o programa utiliza as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Em 2026, os dois processos seletivos somaram mais de 2 milhões de inscrições, realizadas por cerca de 1.100.000 candidatos. O resultado da primeira chamada do ProUni já está disponível. Os candidatos pré-selecionados têm até 24 de julho para comprovar as informações da inscrição junto à instituição de ensino e apresentar a documentação exigida. O cronograma prevê a divulgação da segunda chamada em 5 de agosto. O resultado desta etapa será divulgado em 1º de setembro. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Edinaldo Júnior.
E as inscrições para a formação continuada de escolas de tempo integral foram prorrogadas até o dia 24 de julho.
O curso é destinado a gestores escolares e coordenadores pedagógicos de instituições que ofertam essa modalidade de ensino.
Nos estados, no Distrito Federal e em municípios de maior porte, também podem se inscrever profissionais das redes de ensino que atuarão como multiplicadores na formação.
As orientações sobre a etapa das inscrições estão disponíveis na página de documentos do Ministério da Educação, no portal gov.br/MEC.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apresentou as projeções mais recentes para o fenômeno El Niño após a reunião técnica de monitoramento climático realizada esta semana.
O cenário prevê redução das chuvas em parte das regiões norte e centro-oeste e temperaturas acima da média em grande parte do país.
E também aumento do risco de incêndios florestais, especialmente na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga.
Já para a região sul, a previsão é de chuvas acima da média.
Os efeitos do fenômeno climático devem se intensificar a partir de agosto, mas serão mais sentidos no fim deste ano, segundo o pesquisador Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
Eu conversei mais cedo com ele para saber mais sobre o que esperar do El Niño e como tem sido feito o monitoramento dele pelos órgãos técnicos do governo federal. Acompanhe. Doutor Gilvan Sampaio, um prazer para a gente ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando dessas perspectivas para o El Niño esse ano? A gente deve começar a sentir os efeitos mais graves a partir da semana que vem? Como é que tá as previsões de chuvas intensas aí, especialmente para o sul do Brasil?
Bom, nós temos aí os impactos do El Niño, eles são gradativos ao longo dos próximos meses. Os primeiros impactos nós começamos a observar ao longo das próximas semanas. E nesse segundo semestre de 2026, o primeiro principal impacto está relacionado às chuvas no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então há a tendência de chuvas mais volumosas, alguns períodos com chuvas intensas, mesmo porque o auge do fenômeno El Niño se dá normalmente no mês de dezembro. Então entre novembro e janeiro, né, nós teremos o auge do fenômeno, que é quando nós observamos os principais impactos. Isso em relação às chuvas. Em relação à temperatura, aí sim, todo o Brasil, nós devemos ter, a partir do final do inverno, depois da primavera e verão, períodos com temperaturas mais altas do que a média histórica, e ao longo, principalmente da primavera e verão, alguns períodos com ondas de calor.
Pois é, eu ia até perguntar isso para o senhor, até o fim do ano, como é que eram as perspectivas, né? O senhor falou das chuvas mais intensas que devem começar no sul do Brasil e a seca, doutor Gilvan, a gente deve esperar também alguma seca atípica, em que regiões, como é que deve acontecer?
Em relação às secas, aí é mais no norte do Brasil, norte e leste da Amazônia e norte da região nordeste, onde ocorrem os impactos do El Niño em relação às secas, né? Ou chuvas abaixo da média. Só que esses impactos, diferente do que acontece no sul, que os impactos são a partir de agora, nós esperamos os impactos mais para o final do ano, começo do ano que vem. Né? Especialmente no norte e no leste da Amazônia, né? Nós devemos ter, a partir do final da primavera, déficits de chuvas, não dá para qualificar ainda exatamente a severidade desse déficit de chuvas. Nós vamos tentar qualificar isso ao longo dos próximos meses. E no norte da região nordeste, que é a região semiárida, aí sim é somente em 2027, né? Porque o período chuvoso principal daquela região é de fevereiro a maio. Ela tem uma componente também associada ao Oceano Atlântico, então nós devemos aguardar mais para o final do ano para avaliar a possibilidade de secas no norte da região nordeste.
E aqui na região centro-oeste, alguma questão em especial?
O principal impacto do El Niño na região central do Brasil, que inclui a região centro-oeste, a região sudeste, o sul da região amazônica e o sul da região nordeste, é o aumento das temperaturas. Não tem um impacto no volume de chuvas o El Niño nessas regiões, nessa região central. Portanto, o que tem que se prestar atenção nesse momento? Nós estamos no período seco da região. Essa região central do Brasil, o período seco normalmente se estende até meados de outubro, que é quando começam as chuvas mais frequentes e regulares. Com temperaturas altas, período seco, então isso faz com que a vegetação possa ficar mais seca, e aí a atenção maior é justamente com as queimadas, né? Porque com a vegetação mais seca, temperaturas mais altas, o potencial para ocorrência de queimadas aumenta. Então esse é um ponto de atenção para os próximos meses na região central do Brasil.
Agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, onde o senhor, inclusive, é pesquisador, está atuando com diversos órgãos federais no monitoramento do clima, justamente para a preparação de todos esses eventos que o senhor mencionou agora. A partir daí foi lançada uma plataforma, né, doutor Gilvan? Queria que o senhor falasse para a gente como é que funciona esse trabalho, quais são os órgãos envolvidos.
Nós fizemos um trabalho, porque o que acontece? Quando ocorre um fenômeno como o El Niño, existem muitas fake news, né? Então nós juntamos os órgãos principais que monitoram o clima e meio ambiente no Brasil, que são o INPE, através do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, que é a instituição a qual pertenço, o Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil Nacional, a Agência Nacional de Águas, o Serviço Geológico do Brasil e o CEMADEM. Então essas seis instituições, elas publicaram agora no mês de junho uma nota técnica, né, chamado Painel El Niño, onde nesse Painel El Niño nós avaliamos justamente a situação atual e o que nós esperamos para os diversos setores, por exemplo, agricultura, para a defesa civil, a questão de desastres, a questão de águas, ao longo dos próximos meses. Esse Painel El Niño vai ser renovado a cada mês, e essa é uma informação que vai auxiliar não somente a população, mas também os diversos setores e também os tomadores de decisão.
Principalmente aí as autoridades estaduais, municipais também, né, que vão poder se precaver de maneira mais específica, né?
Exatamente, porque existe inclusive algumas pessoas falando alguns termos até coloquiais do tipo, olha, vai ser um El Niño Godzilla. As previsões indicam que será um El Niño de forte intensidade, há muito forte intensidade, mas não há motivo para pânico. Nós temos que, obviamente, nos prepararmos para os impactos do El Niño. Os principais impactos do El Niño nós já sabemos, e aí acompanhar ao longo dos próximas semanas e meses, como é que será a evolução desse fenômeno para fazer com que os impactos sejam os menores possíveis.
O senhor tocou num ponto interessante aí, porque, de fato, o senhor até mencionou antes, né? Existem muitas fake news, existe também algumas equiparações que são um pouco equivocadas que as pessoas fazem. Eu ouvi recentemente que era um furacão, que o El Niño era um furacão. E são eventos climáticos diferentes, né? Eu gostaria que o senhor ajudasse também um pouco aqui a explicar essa diferença, inclusive, de preparação, se fosse eventualmente um furacão, é diferente do que a gente vai viver com o El Niño. Se é necessário as pessoas fazerem, por exemplo, provisionamentos, estoque de comida, porque pode ter inundações ou secas extremas que falte comida. A gente vive uma situação nesse sentido. Qual é a diferença?
Não. Bom, o El Niño é um fenômeno que nós já sabemos quais são os impactos vão ocorrendo dependendo da região. Por exemplo, no sul do Brasil, nós sabemos que há a tendência de chuvas volumosas e chuvas intensas, né? Então, por exemplo, dizer que vai acontecer novamente um episódio como aquele de 2024 no Rio Grande do Sul, não dá para dizer com tanta antecedência. Mas existe a possibilidade dele ocorrer? Existe a possibilidade. Quando é que nós conseguimos prever? Nós conseguimos prever isso com no máximo aí 15 dias de antecedência. Né? Aquele episódio, por exemplo, de 2024, ele começou no comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio. Os modelos meteorológicos, já na segunda quinzena de abril, indicavam um volume de chuvas muito expressivo para o Rio Grande do Sul. É óbvio que os modelos não conseguem dizer exatamente o volume que ocorreu, e foi um volume realmente muito extremo. Né? Então não há essa questão da população fazer estoques de alimentos, ou qualquer que seja o pânico associado. É claro que nós temos que nos preparar para os eventos extremos. Então, no caso de chuvas, tem que haver toda uma preparação, por exemplo, do poder público com limpeza de galerias, né? Eventualmente revisar sistemas de comportas, etc. No caso de secas, tem que haver toda uma preparação por conta da questão da água, né? Não é o momento de desperdiçar água, e aí eu estou falando do norte, do leste da Amazônia, do norte da região nordeste. Então tem que haver toda uma preparação para poupar ao máximo a água. Haja visto que o El Niño traz esse déficit de chuvas nessas regiões. Então, é esse tipo de preparação. Agora, tem que haver uma preparação, não só do cidadão, mas também do poder público, das instituições, e todo o trabalho que tem que ser feito em função dos impactos do El Niño. O furacão, quando ocorre, é um evento muito extremo, que ocorre num horizonte de horas, há poucos dias, né? O que dá para comparar são as chuvas intensas que deverão ocorrer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. Então, é tomar cuidado em relação a esses episódios extremos no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.
Muito bem, nós conversamos com o Gilvan Sampaio, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Muito obrigada, pesquisador, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em mais de 23 cidades atingidas por desastres.
Entre as cidades contempladas, há municípios que enfrentam a estiagem e a seca, enquanto outros foram atingidos por fortes chuvas.
As cidades ficam nos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar apoio financeiro por meio do sistema integrado de informações sobre desastres.
O período de seca em várias regiões do Brasil traz o surgimento de praias de água doce, que viram pontos de lazer e comércio.
Mas você sabia que para realizar eventos ou montar estruturas nesses locais é preciso autorização do governo federal?
Quem traz os detalhes sobre essas regras é Uriel Ricardo.
No Brasil, existem praias que se formam temporariamente durante alguns meses do ano. Você já ouviu falar sobre as praias fluviais ou praias de água doce? Elas surgem quando a estiagem reduz o nível dos rios e expõe bancos de areia e trechos das margens, que passam a receber visitantes, estruturas de lazer, eventos e atividades comerciais. Quando essas praias estão localizadas em rios federais, a instalação de estruturas, eventos, atividades econômicas e outros tipos de intervenções dependem de autorização do governo federal. Os rios federais são aqueles que atravessam mais de um estado e as áreas banhadas por eles são patrimônio da União. Por isso, é necessário ter permissão de uso para explorar esses espaços, conforme explica André Luiz Nunes, coordenador geral de gestão de territórios costeiros e marginais da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU.
A permissão de uso serve para eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural e religiosa. Então, para qualquer uso privativo dessas áreas, tem que ser autorizado pela União, né? E além de outras licenças lá, não dispensa licença ambiental, licença do município.
As orientações sobre a permissão de uso se aplicam a qualquer praia formada em rios federais, especialmente nos estados de Tocantins, Goiás, Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amapá e Mato Grosso. No Tocantins, por exemplo, há a formação de praias sazonais em Porto Nacional, Luzimangues e várias outras cidades. A capital do estado, Palmas, também conta com praias como a Graciosa, a Praia do Prata e a Praia do Caju. A permissão de uso pode ser solicitada por municípios, pessoas físicas ou empresas. No caso de particulares, também é necessário ter as devidas licenças locais. Mas atenção, a autorização só vale para eventos de curta duração, como detalha André Luiz Nunes.
A permissão de uso para eventos de curta duração de até 90 dias, incluída a construção e a desocupação da área, ou tu pode, querendo lá, sendo necessário, prorrogar isso por mais 90 dias.
Quem pretende solicitar a permissão de uso pode procurar a Superintendência do Patrimônio da União no respectivo estado. Os formulários estão disponíveis na página da SPU no portal gov.br. Também é possível obter informações pelo telefone 0800-978-9005. O canal recebe ainda comunicações sobre restrições de acesso às praias, ocupação irregular, acúmulo de lixo e problemas ambientais ou sanitários. Para quem pretende aproveitar as praias fluviais, a orientação é colaborar com a preservação desses espaços, descartar o lixo nos locais adequados, respeitar a sinalização, evitar fogueiras e preservar a fauna e a vegetação local. Reportagem Uriel Ricardo.